Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar os assuntos que afetam o dia a dia das lavouras dos produtores e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que está andando os custos de produção para a próxima safra de soja, a safra 21-22 que vai vir aí na sequência do calendário dos produtores. Para ajudar a gente nessa conversa, ajudar a gente a entender tudo o que tem impactado nesses custos, a gente recebe aqui o Clayton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Clayton, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme, sempre um prazer conversar com vocês e bater um papinho aqui sobre realmente como está a situação aqui no estado de Mato Grosso.
Clayton, o IMEA costuma, né, fazer esse acompanhamento dos custos de produção periodicamente aí no estado. Os últimos dados de vocês vêm apontando elevação nesses custos, né? Conta pra gente um pouquinho como é que estão esses custos nesse momento. Essa elevação vem vindo mês após mês, né?
Perfeito. Então, esse acompanhamento a gente faz mensalmente aqui no Instituto. Então, principalmente a hora que o produtor já fecha, começa, encerra o pacote de comercialização e começa a semear uma safra, ele já começa a se preparar para outra e a gente já começa a desenhar esses insumos da próxima safra. Então, lá desde o início, a gente já observava que realmente, principalmente dessa mudança de temporada, principalmente alguns insumos ficaram mais caros comparados à temporada anterior. E mês a mês, conforme vai passando o tempo, a gente observa que os insumos também vêm se valorizando e vem apresentando uma elevação significativa no custo. Se a gente olhar de um custeio comparado a dessa última safra que acabou de ser colhida, a gente tem um incremento de quase 15% em relação ano contra ano. E só no mês de maio a gente observou um aumento de quase 3%, 2,5% no mês de maio. Então, os principais fatores que vem puxando são um deles, que é a semente de soja, que é atrelado ao próprio custo ou valor da saca de soja, mas também os outros principais aliados ao valor do dólar, à valorização do dólar no período, que são os fertilizantes e defensivos que vêm puxando bastante ano contra ano. Se a gente for olhar, por exemplo, os macronutrientes nessa próxima temporada, a projeção de aumento de quase 21% em relação à safra passada.
E aí, Clayton, nesse último mês a gente teve até uma retração do dólar ante ao real, mas mesmo assim esses insumos continuam mais caros, né?
Ele acabou não cedendo, a gente tem até a movimentação que eles divergem um pouco, né? A correção da commodity acaba sendo mais rápida. E quando a gente vai olhar esse pacote de insumos, normalmente ele já está aqui, ele tem uma demora em relação à resposta no preço. Então, e até mesmo também que funciona um pouco diferente a dinâmica do valor. Os mercados funcionam de forma diferente e acabam não trazendo esse reflexo aqui para dentro do estado.
Cleiton, uma outra questão ainda, né, envolvendo esses insumos, principalmente os fertilizantes, é uma preocupação que vai existindo por conta de oferta desses fertilizantes para essa próxima safra, até de repente alguma falta de material para a confecção desses próprios insumos. Como é que vocês têm acompanhado isso por aí? O produtor aí do estado está adiantado na compra de fertilizantes? Pode haver falta? Qual que é o cenário nesse sentido que vocês estão enxergando?
Então, a gente acompanha isso mês a mês. Então, essa comercialização de fertilizante que o estado começou muito antecipadamente, apesar de não ter recebido isso, a gente começa a observar a recepção desses insumos, principalmente nesse período agora. Mas o produtor já comercializou mais de 90% dos fertilizantes da próxima safra. Então, até alcançando as máximas se a gente comparar para o período. Então, faltando apenas um pequeno valor que fica mostrando que o produtor está bem posicionado. O ponto que a gente monitora realmente é a questão das entregas, principalmente agora também com o atraso da colheita de milho, que é os caminhões que precisam descer para levar esse insumo até os portos ou até a ferrovia para voltar com fertilizante e esse carregamento não atrasar na frente ou não concentrar todas essas entregas na hora da fazenda. Então isso a gente está monitorando de perto agora, que deve acontecer principalmente nesses próximos 2 meses que antecedem a safra.
E aí, Clayton, olhando para o outro lado, apesar dos custos terem subido, a relação de troca ficou positiva ainda, né?
Sim, se a gente comparar, depende muito do insumo, né? Mas a grande parte dele, se a gente comparar a evolução histórica desde o início da comercialização, grande parte desses insumos estavam com uma relação de troca bastante favorável, principalmente por conta da valorização da commodity, valorização da soja nesse período. Ponto que a gente observa, principalmente para alguns fertilizantes, é que essa relação de troca já começa a voltar para os patamares não normais, mas para atuais históricos que a gente observa aqui no estado. Então, já mostrando uma valorização e um aumento dessa relação de troca nesses últimos 2, 3 meses aqui no estado.
Então, se a gente fizer uma análise, né, desses custos de produção, antes de a gente fazer essa análise, vamos só trazer esses números. Hoje, quanto custaria essa próxima safra de soja para o produtor aí do Mato Grosso, por hectare ou por saca? Quanto ele terá que desembolsar para fazer esse custeio?
Ó, falando de custo operacional efetivo, para fazer uma safra de soja aqui no estado, está custando R$ 3.870 por hectare. Olhando basicamente tudo que ele vai desembolsar nessa safra.
3.860.
3.870 no custo operacional efetivo. Se a gente for olhar somente o custeio, que é os principais insumos que ou o pacote, digamos assim, que o produtor começa, costuma olhar muito para esses indicadores, a gente está falando de R$ 2.785 por hectare.
E aí, Cleito, usando, né, como base esses valores dos custos, uma produtividade média que a gente pode esperar aí para o estado e os preços que a gente tem visto na venda da soja. Devemos ter uma safra 21-22 rentável para o produtor mato-grossense?
Como a gente sempre costuma falar, é difícil afirmar 100%, né? Porque a gente está trabalhando com valores médios e cada produtor está numa situação diferente. Se a gente olhar um produtor aqui da região sudeste, é completamente distinto lá da região nordeste ou noroeste do estado, que está com uma situação logística bem diferente. O ponto importante é que nos valores anteriores, que o produtor vinha comercializando, travando esses insumos, realmente ele já começa essa safra uma situação um pouco melhor do que ele começou na safra passada, se a gente tirar os valores médios comercializados antecipadamente. O ponto é como que isso vai se comportar daqui para frente, que vai desenhar ou que vai basicamente vai desenhar como vai ser a rentabilidade dessa próxima safra. Ainda precisa, a gente está falando de 33% comercializado, é difícil afirmar ainda como que vai ser esse resultado da próxima temporada.
Olhando esse número de vendas antecipadas, Cleiton, a gente tem visto um escalonamento, tem crescido esse número de vendas ou estacionou também, que nem a gente acompanha no milho?
A gente viu essa antecipação lá no início, então o produtor muito focado nessa relação de troca, como a gente comentou, fertilizante, alguns defensivos, para já se precaver e não ficar tão exposto ao mercado. Mas que, se a gente comparar com a safra passada, que foi uma velocidade de comercialização muito antecipada, grande parte dos produtores que aceleraram as vendas desaceleraram um pouco o ritmo nesse ano, que já começa e procura basicamente a média dos últimos 5 anos. A gente está um pouco acima, mas essa velocidade é mais lenta que a safra passada. Principalmente que o produtor comercializou muito antecipadamente e o preço continuou subindo. Então, esse era um dos receios do produtor aqui no estado. Ele deu uma desacelerada, basicamente travou todos os insumos que ele precisava e agora dá uma desaceleração para realmente ter um panorama melhor de como vai ser esse cenário e voltar a comercializar safra aqui no estado.
Mas diante disso que a gente destacou aqui, né, Cleiton, esse aumento nos insumos que segue acontecendo por aí e essas vendas já antecipadas, esse produtor que se planejou, optou por essas compras antecipadas, conseguiu bons negócios, conseguiu fugir aí dessas altas de insumos, né?
Sem dúvida, é uma das coisas que a gente sempre comenta com o produtor, né, que a gente nunca vai acertar sempre qual é o melhor momento de negociar, seja insumo ou seja o produto. Mas ele tem que estar muito de olho na relação de troca, os principais indicadores dele, né? Então, quanto ele vai despender de soja, quanto ele vai comprometer da próxima safra em determinados insumos. E o produtor muito atento a isso aqui no estado realmente viu essas oportunidades no passado e começou a travar esses insumos para não ter essa exposição tão grande. E basicamente demonstra tudo que a gente falou aqui, seja na comercialização de fertilizantes antecipado para o período, seja a relação de troca muito favorável e realmente até essa desaceleração na comercialização para ter uma noção melhor de como que vai se corresponder aqui, não com o restante da safra que ainda falta comercializar, mas basicamente com os insumos todos travados, agora tem uma noção melhor do que ele pode fazer, que estratégia ele deve adotar daqui para frente.
E Cleiton, só para a gente encerrar falando um pouquinho das perspectivas para essa safra próxima 21-22, qual que é o panorama que vocês estão enxergando para a área cultivada? A gente deve ter uma manutenção de área, pode ser que aumente um pouquinho, o que que vocês estão acompanhando?
A gente observa, levanta desde maio lá, estão aqui no estado, uma perspectiva de aumento, principalmente os nossos informantes, eles vêm apontando nas carteiras deles que a perspectiva do produtor é produzir, não, é semear mais área nesse ano. Então a gente está uma projeção de aproximadamente 4% de aumento em relação à safra passada. Então a tendência é que a safra continue crescendo aqui no estado, realmente mostrando uma aceleração, principalmente puxada pela relação de troca mais favorável e também pela valorização dos preços que a gente observou nos últimos meses aqui no estado.
Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário dos custos de produção para a próxima safra que vem chegando por aí. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
A gente agradece, Guilherme, a gente fica sempre à disposição. Acredito que é isso, e qualquer informação a gente sempre volta a atualizar, principalmente agora nessa virada de mês. A gente começa a lançar os novos dados de safra, realmente como está a evolução da safra de milho, e começa a desenhar já a próxima safra de soja, que se aproxima com a semeadura lá no mês de setembro, outubro, aqui no estado de Mato Grosso. E a gente sempre fica à disposição para fazer esse bate-papo e trazer as informações aqui do estado de Mato Grosso.
Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar e continuar atualizando a gente sobre todas essas novidades, tanto da safra de soja, como também a de milho aí no estado do Mato Grosso. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Cleiton Gauer, ele que é gestor técnico do IMEA, conversou com a gente para mostrar o panorama dos custos de produção para a próxima safra de soja, a safra 21-22, que vai ser plantada no mês de setembro desse ano. O produtor mato-grossense já se preparando, já bastante antecipado até nas compras, como o Cleiton destacou aqui para a gente, e principalmente aproveitando boas oportunidades. Os custos de produção seguem avançando. A cada mês que o IMEA solta um novo boletim de acompanhamento, esses custos ficam maiores. O Cleiton trazendo que no período de um ano, essa elevação dos custos já é de 15% para essa próxima safra comparada com a safra anterior. Só nesse último mês de maio, um aumento de 3% nesses custos, 2,5% nesses custos. Então o produtor precisa ficar atento. Diante de tudo isso, o Cleiton destacando os fatores principais para puxar esses custos para cima: custos com fertilizantes, o dólar também puxando bastante essa questão, e aí estimulando o produtor a se preparar, a se planejar e buscar essas compras antecipadas. Os dados do IMEA apontando que nos fertilizantes, por exemplo, que são aqueles insumos que tiveram o maior aumento nos custos, 90% dos fertilizantes para a próxima safra já foram adquiridos, produtores aproveitando momentos antes dessas elevações. E aí, mais uma vez, quem se planejou, quem fez todas as suas contas direitinho, optou por fazer as suas travas quando tinha bons momentos de relação de troca, conseguiu condições favoráveis, conseguiu fazer as suas vendas antecipadas e com preços menores do que os que a gente tem acompanhado hoje. Quem vai buscar esses insumos nesse momento encontra realmente uma situação mais complicada. Até mesmo essa relação de troca, que já foi muito positiva algum tempo atrás, começa a entrar mais nos moldes dos patamares históricos, como o Cleiton destacou aqui para a gente. Inclusive, essa animação de vendas antecipadas, de compras em bons momentos, nessa relação de troca favorável, tem estimulado um desejo do produtor mato-grossense de ampliar a área cultivada com soja. Os dados do IMEA apontam uma projeção de 4% a mais de área plantada para essa próxima safra 21-22, com relação à safra passada 20-21. Então, um cenário positivo, principalmente para aquele produtor que se planejou e comprou antes, mas para quem precisa comprar nesse momento, vai encontrando custos em elevação lá no Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a nossa programação ao Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.